O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, iniciou uma série de seminários que tem como tema a dimensão e a medida da pobreza extrema no Brasil. Na última sexta-feira, aconteceu em Brasília o primeiro debate da série, que abordou o caso da capital federal. Sobre o assunto, converso agora com o diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Jorge Abraão de Castro. Jorge, muito bom dia.
Bom dia a vocês e bom dia a todos.
Jorge, qual é o foco hoje da pobreza no Distrito Federal? Onde ela está concentrada?
Olha, o Distrito Federal não faz muita diferença do Brasil, certo? O foco da pobreza aqui é um conjunto de pessoas, né? Primeiro que não é tão grande como no resto do país, tá certo? O Distrito Federal tem uma porcentagem de pobres menor que o resto do país, mas tem no foco um conjunto de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, né, estão na desocupação, tem um conjunto grande de pessoas que são mulheres com filhos sem ter acesso à creche, ou seja, 14% está nessa situação, tem cerca de 75%, quase 80% na desocupação total, e que é um pouco diferente do resto do país, entendeu? Então, o foco é pessoas extremamente vulneráveis, né, muito necessitada de ações tanto de inclusão produtiva, de transferência de renda, quanto ainda de complementação na parte de serviço, principalmente educação, e vai por aí.
Uhum. Esse percentual de pobreza menor que no resto do país significa uma desigualdade menor também?
Não. No DF, infelizmente, o DF é diferente do resto do país. Porque aqui a desigualdade é uma das maiores desigualdades do país, entendeu? Uhum. Temos um conjunto da população, que na realidade o DF é a unidade da federação com a maior renda brasileira, mas também é a unidade da federação com a maior desigualdade brasileira, entendeu?
Uhum. Essa diferença se dá pelo quê? Pela estrutura da economia local, que tem poucas indústrias e se baseia mais nos serviços?
Justamente, nós temos aqui um quanto, né, de funcionários públicos, e todo mundo sabe que o emprego público é um emprego de qualidade superior, entendeu? Que remunera melhor, né? Isso é padrão em qualquer lugar no Brasil, tá certo?
Uhum.
E que isso puxa, e como houve uma recuperação bastante importante da remuneração dos setores públicos nesse período aí dos últimos 10 anos, né? Então, na realidade, houve, e isso não conseguiu se reverberar para os mais pobres, entendeu? Então você acabou criando já era uma desigualdade grande, mas ela foi ampliando, entendeu?
Certo. Os dados que a gente vê sendo divulgados nos últimos anos mostram uma diminuição da desigualdade no Brasil, um crescimento da chamada classe C, né, dessa classe média baixa, uma redução do desemprego. O Distrito Federal não acompanha esses números?
Olha, infelizmente não. Na realidade, você pode dizer que aumenta sim, né, aqui como no resto do país, a quantidade de pessoas que saem da extrema pobreza e vão para esse conjunto intermediário, né, ou que vão para a pobreza, ou que vão ficar nessa classe C, D, isso é verdade, entendeu? Mas é verdade também que aqui é uma das menores taxas de pobreza extrema do país, entendeu? Mas aqui o vetor de desigualdade no Brasil inteiro está caindo e aqui ampliou. Então, uhum, esse é o diferencial de Brasília, né? E que de verdade demonstra que nem sempre estruturas... E aqui tem um outro vetor diferenciado que é uma economia de serviços, né? E a economia de serviços ela é muito mais complexa para os extremamente pobres poderem entrar dentro das estruturas, principalmente no mercado de trabalho.
Uhum.
Requer mais formação, requer mais competência, e isso torna a dificuldade para a inclusão muito mais concreta, mais difícil. Né?
Sim. Quando se fala em Distrito Federal nessas questões de pobreza, quando se pesquisa o Distrito Federal, incluem-se aí o entorno do Distrito Federal, que é uma população que depende do Distrito Federal para praticamente tudo?
Não, infelizmente as estatísticas produzidas hoje não fazem esse tipo de coisa, entendeu? Elas pegam na realidade, o que você fala é verdade. Nós precisamos ter estatística que inclua o entorno. Mas o entorno hoje é computado dentro do Goiás, entendeu?
Uhum.
Aquela parte que é do Goiás, aquela parte
que é de Minas Gerais.
Minas Gerais, entendeu?
Uhum.
É, mas então a gente sabe que o problema até um pouco superior a esse que a gente está falando, se a gente incluir esse entorno todo que está aí, de Águas Lindas, né?
Valparaíso, Lusiânia.
Uhum. Valparaíso, entendeu? Logicamente, esses números que a gente está falando vão se ampliar.
Certo. Isso acaba dificultando a elaboração de políticas públicas, né?
Com certeza. Eu acho que o fato de Brasília, né, ser um centro dinâmico desse conjunto, dessa população que está em outro estado, né, e para você desenhar política pública é uma coisa, até porque, na realidade, neste caso, você teria que tentar montar uma política pública numa espécie de condomínio, entendeu? Que seria o governo de Goiás junto com o governo do Distrito Federal, entendeu?
Uhum, uhum.
E daí você desenhar uma política que fosse compartilhada, né?
Certo. Eu estou conversando com o pesquisador do IPEA, Jorge Abraão de Castro, diretor de Estudos e Políticas Sociais do Instituto. Jorge, eu não sei se isso pode ser confirmado por dados, por pesquisas, se você que lida com essa informação também teria essa mesma sensação de que hoje, no Distrito Federal, aconteceria o seguinte: com o encarecimento, sobretudo das moradias, o plano piloto cada vez mais caro, as cidades satélites também acompanhando esse encarecimento, ainda, claro, muito mais baratas, mas acompanhando, acaba acontecendo uma expulsão do Distrito Federal e uma ampliação do que seria o entorno do Distrito Federal, com pessoas que não têm condições de morar aqui na capital, mas que trabalham aqui, e cada vez mais ampliando esse universo de pessoas. Acontece isso?
Isso já é um fenômeno já de algum tempo, né?
Uhum.
Não é à toa que uma cidade como Águas Lindas cresce, ou na velocidade, né? Quem conhece, eu moro em Brasília há mais de 50 anos, então, na verdade, eu conheço toda essa história, né? Então, o vetor, né? Como sempre, foi muito caro moradia em Brasília, não é de hoje, né? Sempre, para os mais pobres, sempre foi esse movimento de distanciamento dos centros, né, dinâmicos, entendeu? E de precarização, né?
Uhum.
Então é normal que isso venha acontecer, até porque não foi montada nenhuma estrutura nesse período como um todo de acolhimento. Foi montada, mas não no tamanho necessário, né, de acolhimento a essa população, entendeu? Então é verdade, sim, que fica muito difícil para uma população e para uma família pobre poder residir em alguma, hoje, cidade de satélite de Brasília. Então é normal, isso de verdade aconteceu.
Porque hoje, quando se fala em apartamento, por exemplo, em cidade satélite, uma cidade satélite como Ceilândia, dificilmente em apartamentos novos, isso se fala em menos de 180, 200 mil reais, o que não é um valor baixo, né?
Pois é, você não vai encontrar uma pessoa extrema pobreza, estamos falando de extrema pobreza, pessoas que estão com renda per capita inferior a 70 reais, entendeu?
Uhum.
Ela não tem poupança, nem pode tomar um crédito para comprar algo desse tamanho, né? No máximo que ela vai conseguir são comprar um pequeno terreno, né? Nesses lugares, e vai se distanciando, né?
Sim.
Tem pessoas que moram a 50 quilômetros do seu local de trabalho, entendeu?
Uhum.
Ou até mais, que levam duas. Então, é um fenômeno da pobreza no Brasil, sabe?
Certo.
As pessoas têm a mobilidade urbana para os mais pobres é uma coisa muito terrível, entendeu?
Uhum. Aqui, agora, geograficamente, aqui no Distrito Federal, onde são as áreas que se concentram maiores problemas nessa questão de pobreza?
Olha, aí eu não posso precisar isso muito bem, que até porque a pesquisa que a gente tem é muito geral, sabe?
Uhum.
Ela não trabalha essa coisa das regiões administrativas do DF, entendeu? A gente sabe muito bem que ali no Paranoá, aquelas novas estruturas, né? Tem tudo aquilo que é precário, tipo Itapuã, né?
Uhum.
É um lugar de concentração de pobreza, entendeu?
Cidade estrutural.
Mas, o setor rural.
Estrutural. Pequeno. Estrutural. Hã? A estrutural.
Ah, estrutural.
Isso.
Certo.
Uhum.
Então tem lugares, né? CVC Serândia não é tanto, Taguatinga não é tanto, entendeu? Esses setores já mais consolidados, né? Isso, em termos de moradia, foi expulsando, né, o pessoal, entendeu?
Sim.
Então, mas você tem Itapuã, se eu fosse falar assim, né, é estrutural, algumas periferias das cidades, e aí, como você mesmo disse, fora do DF, entendeu?
Uhum.
Principalmente. Veja bem, não estamos falando de uma quantidade expressiva de gente. Nós estamos falando aí de cerca de 1,5 a 2% da população do DF, que não dá mais que 50 mil pessoas, entendeu?
Certo. Agora...
O que torna a política pública extremamente complexa, né?
Sim.
Que você tem que achar esse conjunto, você tem que... Ou seja, o que a gente tem dito, focar uma política de combate à pobreza nos extremamente mais pobres, entendeu? É extremamente complexo e difícil, por conta justamente que eles podem estar muito rarefeitos no conjunto, sabe?
Uhum. Pois é, porque política pública ela deve beneficiar um grande grupo da população. É, fica mais difícil, então, chegar a essa pequena parcela, né?
Por isso que eu acho muito importante a gente deixar claro para a população brasileira que é importante, né, focar nesse conjunto, porque eles são os mais necessitados dessa sociedade, entendeu? E que, de verdade, você, ao olhar para eles, você está tentando não admitir que esse conjunto tão disperso, heterogêneo, continue a existir perdido nessa franja econômica, entendeu?
Sim.
Então, por isso, é uma política muito desafiadora, sabe? Importante, no caso do DF, né, você ter um cadastro dos mais pobres, esse cadastro, né, é bem feito, consolidado, entendeu? Para você poder achar esse conjunto, tá? É importante ter uma busca ativa, né, uma busca de verdade, de onde é que estão essas pessoas, como é que elas estão vivendo. Isso é importantíssimo para você ter uma ação concreta na área.
Certo. Jorge Abraão de Castro, muito obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pela entrevista, um bom dia.
Bom dia a todos e estamos firmes aí no combate à pobreza, importantíssima essa ação e bom dia.
Obrigado. Jorge Abraão de Castro, diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, falando sobre a questão da pobreza, o combate à pobreza aqui no Distrito Federal. Essa que é uma discussão que faz parte de uma série de seminários que tem como tema a dimensão e a medida da pobreza extrema no Brasil. O primeiro seminário foi na última sexta-feira aqui em Brasília. O próximo será em Porto Alegre, no dia 26, quinta-feira, discutindo a questão na capital do Rio Grande do Sul.